E o cenário de preços bastante sustentados para o mercado da soja deve se estender para 2021 nas perspectivas mais atualizadas do Rabobank, que foram divulgadas nesta semana. Para a gente entender um pouco mais do que vai alimentar esse suporte para as cotações, quais são os fundamentos que o mercado vai observar, a gente vai discutir essas perspectivas com o Vitor Iqueda, que é analista de grãos do Rabobank e já nos faz companhia nesta manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Não é isso, Vitor? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo.
Olá, cara. Olá a todos que nos acompanham aí, acompanham Notícias Agrícolas. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês e trazendo uma informação bastante atualizada, dado que a gente divulgou o nosso relatório Perspectivas para Agronegócio em 2021 ontem, né? Então, trazendo em primeira mão para vocês aqui.
Exatamente. Muito obrigada pela exclusividade, pela prioridade. Vitor, vamos falar um pouquinho primeiro sobre essas questões fundamentais, assim. Quando vocês trazem esse relatório, quais são os principais destaques? Porque a gente conhece os fundamentos e a gente vê a escalada dos preços. Muda alguma coisa para 2021 ou a gente ainda está muito focado em demanda chinesa e questões climáticas da América do Sul?
Ah, perfeito, cara. Realmente a gente tem um cenário construtivo de preços para 2021, quando a gente analisa o mercado internacional de soja. A gente já viu uma forte recuperação, especialmente agora no segundo semestre, né? Então, hoje, acho que já trazendo aqui as nossas projeções de preço, a gente acredita que 2021 tendem a ter preços médios em Chicago entre 12 e 12,40 dólares por bushel. O que que está por trás disso? Um primeiro ponto, algo consolidado, que foi uma safra americana 2021, aquém das perspectivas iniciais. Então, só para trazer em números, se imaginava uma safra de 120, colheram uma safra de 113,5 milhões de toneladas. Segundo ponto, a demanda chinesa aquecida, como você bem pontuou. Então, pela primeira vez na história, nós acreditamos que a China vá importar nesse ciclo 2021 100 milhões de toneladas, alcançando três dígitos aí, né? Pautado especificamente por uma recuperação, recomposição do rebanho suíno depois da forte perda que eles tiveram ao longo de 2019 em função da peste suína africana. Colocando tudo isso num pacote só, a China tem demandado soja, ela está importando soja americana depois de 2 anos de guerra comercial em que eles importaram menos de 17 milhões de toneladas dos Estados Unidos. A nossa estimativa é que esse ano eles recuperem para um patamar de 32 milhões de toneladas de soja importada dos Estados Unidos, o que seriam patamares pré-guerra comercial. E os Estados Unidos, em linhas gerais, agora com baixa disponibilidade no Brasil nesse final de ano, eles estão avançando bastante com as exportações de soja. Pela primeira vez na história, eles devem superar 60 milhões de toneladas. E, como eu já falei, uma safra americana que foi aquém das expectativas, abaixo das expectativas, uma demanda aquecida deve levar os estoques americanos de milho, de soja, desculpa, nesse ciclo 2021, aos menores patamares desde a safra 13 e 14, o que contribui para esse cenário construtivo de preços, como eu falei, entre 12 e 12,40 dólares por bushel, que é a nossa estimativa para o próximo ano.
Tá. Vitor, se a gente olha para esses números, assim, de 12 a 12,40, a gente viu que nessa semana o mercado começou a ventilar algumas especulações de que a China realmente estaria cancelando algumas compras ou fazendo alguns movimentos de washout para recomprar essa soja. Isso pode acontecer, de fato, na perspectiva do Rabobank, caso esses preços alcancem esses patamares que vocês estão projetando. Isso pode realmente, claro que não vai minar a demanda chinesa pela sua necessidade, mas pode mudar o comportamento dos chineses na hora de fazer novas compras?
Eu acredito que pode estar ocorrendo uma reavaliação nesse momento, né? Vale ressaltar que no ciclo 19/20, a China ela teve já importações bem aquecidas. Então, só para colocar em números, eles importaram 83 milhões de toneladas no ciclo 18/19, e no 19/20 já vieram para quase 97 milhões de toneladas. Isso fez com que a China, de certa forma, construísse um estoque de soja, de forma assim que a gente fala que eles tinham aquela questão de comprar, importar soja muito alinhada com a sua demanda, e esse já no último ciclo eles importaram um pouco a mais do que necessariamente houve de esmagamento. Então isso dá uma certa folga para que se reavaliem algumas questões, mas como a gente falou, fundamentalmente a China vai ter uma grande necessidade de esmagamento de soja para produção de farelo e leva a esse cenário de demanda aquecida. Então eu acho que o mercado ele está avaliando essa situação, mas eu creio mais como uma situação pontual e não como algo estrutural.
Tá. Vitor, agora olhando especificamente para a safra da América do Sul, a gente, claro, dá mais espaço para a safra do Brasil. O quanto isso ainda tem de peso e o quanto o mercado ainda vai olhar para essa condição dessa ameaça à oferta 2020-2021 da América do Sul, diante dessa necessidade tão grande de consumo, que não fica só na China, é uma necessidade global maior de consumo de soja, né, Vitor?
Uhum, perfeito. Bom, acho que vale ressaltar que nesse nosso cenário base, para chegar nesses 12 a 12,40 dólares por bushel no ano que vem, nós estamos considerando aí uma safra aqui no Brasil em torno de 130 milhões de toneladas.
Tá.
A gente teve uma expansão aqui no Brasil de 36,9 para 37,9 milhões de hectares, especialmente num cenário de preços aquecidos, preços em níveis históricos e também margens atrativas ao produtor. Então, isso levou a essa expansão. Agora, temos que monitorar o clima, é válido ressaltar. A gente teve um atraso de plantio da safra 2021 aqui no Brasil em função do atraso de chuvas, mas ainda a gente não. A gente tem que monitorar o clima, especialmente agora ao longo dos meses de dezembro e janeiro. Por isso que nós ainda trabalhamos, de certa forma, com a linha de tendência de produtividade, e isso já desde o início a gente, de uma forma mais conservadora, enquanto outras casas apontam, outras instituições têm apontado 133, 135 milhões de toneladas para o Brasil, a gente já vinha trabalhando já desde outubro com 130. Então, provavelmente, a gente acredita que em caso de chuvas abaixo do esperado, especialmente em um cenário de alta probabilidade de laninha, isso pode vir a ocasionar revisões para baixo, caso a gente tenha nesses números que já estão apontados em outras instituições, em função de ajustes de produtividade. Só traduzindo um outro ponto para a Argentina também já se trabalha com uma safra ali próximo de 50, 51 milhões de toneladas, sendo que nos últimos anos eles vinham trabalhando com algo muito próximo de 55 milhões de toneladas em anos relativamente normais. Então, de certa forma, nesse nosso cenário base, já considera uma produtividade, uma produção aqui na América do Sul ligeiramente inferior do que outras instituições têm trabalhado nesse momento.
E a gente olhando para a questão climática, da forma como ela está agora e diante das previsões, esse número de 130 milhões, você acha que ainda pode ser revisado? Tem espaço para uma revisão? Ou ele já tem uma realidade muito mais próxima do que está acontecendo no campo agora, Vitor?
Eu acredito assim, caso realmente a gente venha a ter chuvas abaixo do esperado, na verdade já algumas regiões já têm relatado isso, e alguns mapas eles apontam para uma probabilidade de chuvas abaixo das médias históricas em algumas regiões, podem ocorrer eventuais revisões para baixo. E como eu já falei, a gente já vinha de uma forma mais conservadora adotando uma linha de tendência de produtividade sem colocar nenhum adicional que em relação ao que vinha se acompanhando nos últimos anos, já incorporando algumas questões climáticas. Então, acho que realmente há um espaço para uma eventual revisão para baixo, especialmente se a gente tiver, ao longo do mês de dezembro e janeiro, chuvas abaixo do esperado. Mas, como a gente falou, isso é muita previsão. A gente tem que esperar como é que vão ser os dados consolidados agora nos próximos 45, 60 dias.
Tá, temos que monitorar, portanto. Vitor, um outro ponto que me chama a atenção no relatório do Rabobank é a questão do biodiesel e, obviamente, do esmagamento de soja aqui no Brasil, que vão ser destaques também. Vocês já esperam uma disputa tão acirrada quanto aconteceu em 2020 para 2021 entre a demanda interna, a demanda doméstica e as exportações brasileiras?
Perfeito, Carla. No nosso cenário base, assumindo 130 milhões de toneladas de produção de soja, a gente estima que o Brasil possa exportar ao redor de 84 milhões de toneladas e um consumo interno que ficaria próximo de 45,4 milhões de toneladas. Consumo de esmagamento, voltado para esmagamento especificamente, o que é um crescimento de 2% em relação à estimativa para 2020. O cenário para o setor de esmagamento aqui no Brasil, o que a gente vê é que tem essa questão, sim, que você pontuou, que o mercado já espera e já aguarda uma possibilidade de revisão da mistura mandatória de 12% para 13% ao longo do próximo ano, o que gera um viés positivo de demanda para óleo de soja, que é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil. A gente tem que considerar também que o próprio setor de farelo, apesar do desafio para os compradores nos atuais patamares, tanto de preço de farelo quanto de milho, a nossa estimativa é que o Brasil tenha também um crescimento da produção de proteínas animais no Brasil voltadas para exportação, mas também com uma leve recuperação do consumo doméstico. Isso tende a demandar mais ração e, por consequência, puxar levemente a demanda por farelo. E tem um terceiro ponto, que a própria indústria de esmagamento também está monitorando ao longo de 21, como é que vai ser a situação na Argentina. A Argentina é o principal exportador de farelo e óleo. O que está acontecendo lá? Em função de uma diferença muito grande entre a taxa de câmbio oficial e a paralela, o produtor tem retido um pouco a soja. Isso pode fazer com que a indústria de lá encontre um pouco de desafio ao longo de 2021 para processamento, e isso pode fazer, inclusive, com que farelo e óleo no Brasil, que a gente já teve volumes interessantes e aquecidos de exportação em 2020, voltem a se repetir em 2021. Então, o cenário para a indústria de esmagamento, ele também se desenha aí de uma maneira relativamente interessante para o próximo ano.
Tá. Vitor, e mais do que todas essas questões ligadas à safra 2021, as perspectivas para o preço da soja no ano que vem, elas também já estão bastante atreladas à safra 21-22 dos Estados Unidos e uma disputa por área que também não deve ser fácil para o produtor americano. Haja visto que a gente tem uma demanda maior por milho nos Estados Unidos por parte da China, que pode vir a ser o maior importador mundial desse produto. E preços que acabam sendo positivos para os dois mercados. Isso também vai começar a ganhar cada vez mais espaço no andamento dos preços a partir dos próximos meses?
Ah, excelente ponto, cara. Acho que realmente isso também está embutido nesse nosso cenário de 12 a 12,40 dólares por bushel. A gente até espera uma recomposição, um aumento de área de soja nos Estados Unidos no ciclo 21-22. Mas como você bem pontuou, se só a soja estivesse se destacando nessa cesta de commodities, talvez pudesse ter uma expansão mais forte da soja, o que poderia já começar uma eventual correção de preços, uma pressão de preços a partir da safra americana. O grande ponto é que a gente acredita sim que deve ter uma expansão de área de soja, mas ele vai competir não só com soja, com milho, mas tem o próprio algodão, que também está num cenário relativamente de 70, próximo de 70 centavos de dólar por libra peso, que também é interessante para o produtor lá. Então a
Sim.
competição por área vai ficar bastante acirrada, de forma que a gente espera um crescimento de área nos Estados Unidos, mas que ainda não seja suficiente para suprir o crescimento da demanda. Talvez isso só venha a começar a se consolidar na safra 21-22 da América do Sul do ano que vem. Então, isso, daí sim, com esses preços fortalecidos, o Brasil pode vir a ter uma nova expansão de área, e aí sim a gente possa começar a ver o mercado se ajustar. Mas assim, por isso que como os Estados Unidos, eles devem aumentar a área, mas não o suficiente para suprir essa demanda aquecida que está muito forte, especialmente da China, a gente acredita que isso ainda mantém os preços fortalecidos ao longo de 2021, com uma ligeira viés para mais 11,50, talvez, ou até 11 dólares por bushel, somente com a entrada da safra sul-americana 21-22.
Vitor, a gente pode entender que até a conclusão da safra 2021-22 de soja da América do Sul, a gente ainda vai ter estoques mundiais de soja muito apertados e talvez um déficit para atender toda essa demanda. A gente pode dizer isso ou ainda é cedo para a gente traduzir as situações dessa forma?
Eu acho que assim, vamos analisar por partes. Assim, a demanda, ela está aquecida, ela pode, obviamente, em um eventual cenário muito, muito de alta de preços, ela pode, em algum momento, se ajustar. Acho que o mercado agora, nesse momento, para fins de estoque, ele avalia como é que vão estar as possibilidades de oferta. E passando por oferta, a gente passa primeiro por uma safra 2021 aqui na América do Sul, que a gente falou assim, apesar de a gente ter um cenário aí de 130 milhões de toneladas aqui no Brasil e 50 na Argentina, que seria uma safra relativamente boa, até acima do que a gente viu no ano passado, mas o grande ponto é que qualquer estresse de climático que possa gerar algum impacto, uma revisão para baixo na produtividade e produção dessa safra sul-americana, já colocaria os estoques mais pressionados. Então, é válido destacar que a gente hoje já trabalha com estoques de passagem dessa safra 2021 em patamares que seriam os menores dos últimos 6 anos, né, em termos de volume. Então, acho que vamos monitorar. Acho que o mercado, ele está de olho agora, especialmente na oferta da safra sul-americana. Depois, ele vai se ver como é que os Estados Unidos vai se ajustar em termos de área, mas com todo esse desafio que você já pontuou, que tem competição com outras culturas, e depois sim a gente vai olhar na safra 21-22. Então acho que o mercado agora, para fins de estoque, se preocupa com a recomposição do lado da oferta.
Sem contar que a gente já tem uma oferta também bastante comprometida com a comercialização, né, Vitor? Da safra 2021 e da 21-22, quando a gente fala de Brasil. Então, quer dizer, o potencial comercializável do que vem dessa oferta, que já deve ser menor por conta do clima, também já tem um percentual aí reservado que já foi vendido antecipadamente, né?
Exatamente. Acho que isso é muito importante de se considerar, porque quando a gente fala de ritmo de comercialização e os números que nós vemos no mercado, nós do Rabobank, por exemplo, não temos levantamento primário. Nós observamos informações que estão disponíveis no mercado, seja no IMEA
Sim.
no Mato Grosso, ou SEAB no Paraná. E o ponto que a gente vê é que eles trabalham muito com percentual comercializado. Obviamente que esse percentual é baseado numa perspectiva de produção. Obviamente que se tiver qualquer eventual revisão para baixo nas perspectivas de produção, esse percentual, na verdade, ele pode ser até mais elevado do que a gente está vendo hoje. Então, é um ponto de atenção e algo a ser monitorado pelo mercado, principalmente quando a gente fala de soja disponível com a entrada da colheita, né?
Tá certo. Vitor, agradeço muito pelas informações que você dividiu conosco nesta manhã de quinta-feira. Muito importante para que os produtores também consigam se planejar melhor para suas próximas decisões, né? Isso é determinante. Muito obrigada mais uma vez. Na segunda, você está de volta aí para a gente comentar um pouco mais sobre o mercado de milho, né, Vitor? Obrigada.
Obrigado, Carla. Obrigado a todos que nos acompanharam aí.
Até a próxima, Vitor. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Vitor Iqueda, analista de mercado, analista de grãos do Rabobank, conversando conosco nessa quinta-feira para trazer um pouco dessas perspectivas para 2021. Estão, portanto, no radar do mercado. A safra menor nos Estados Unidos, que já era sabido que aconteceria, né, por conta também de problemas de clima e tudo mais, eram 120 milhões esperadas inicialmente. Fomos colher uma safra de 113 milhões. A demanda chinesa fortíssima, com o Rabobank estimando importações da China na temporada 2020-21 de 100 milhões de toneladas. A ameaça climática à safra 2020-21 da América do Sul, o Rabobank estima a safra brasileira em 130 milhões de toneladas e a safra argentina em 50 milhões. Lembrando que desse total, um bom percentual já foi comercializado. E tudo isso somado à disputa por área e as perspectivas para a safra 21-22 dos Estados Unidos, que também devem impor aí decisões importantes para o produtor americano, e que até lá vemos, portanto, estoques apertados de soja, vemos estoques ajustados diante de uma demanda que apresenta uma curva de crescimento extremamente consistente, extremamente robusta. Mais do que isso, um outro destaque dessa entrevista do Vitor Iqueda é de que temos aí os menores estoques de passagem globais dos últimos 6 anos para a soja, e isso ajuda, portanto, a fortalecer os preços, que dentro do intervalo projetado pelo Rabobank ficam entre 12 dólares e 40 centes por bushel, negociados lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que nesta quinta-feira, 26 de novembro, é feriado nos Estados Unidos, é comemorado hoje o Dia de Ação de Graças, por isso as bolsas de Chicago e Nova York não operam. Os negócios serão retomados amanhã no esquema de meio pregão, então só a parte da tarde funciona e a gente vai ver um mercado bastante morno, porque esse é um feriado bastante importante para os americanos, perto só para o Natal. Então a gente deve concluir a semana com bastante tranquilidade no mercado de grãos amanhã. Hoje, bolsas não operam. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.